Estamos concluindo essa parte agora desse ponto na jornada, que é de Cades Barneia, em Números 14. Se você quiser deixar a Bíblia aberta, em Números 14. E nesta aula de hoje, nós queremos tirar algumas conclusões daquilo que Deus quer mostrar, Deus quis mostrar através desse acontecimento. Esse capítulo duro no, no, na história do povo de Israel. Então, com a sua folha 33 acompanhando, né, essa primeira parte, basicamente, nós falamos na última aula, mas estamos tirando algumas conclusões desse acontecimento. A sua pergunta está aí, na letra A. O que levou Deus a mudar seus planos e deixar o povo mais 38 anos no deserto? Até morrer toda aquela geração. Esse ponto aqui só estou colocando para fazer uma conexão, porque nós falamos já sobre isso, né, todo esse capítulo 14, Números, Deus está mostrando, Deus está tratando com o povo, Deus ficou irado com o que eles fizeram, e ele fez uma mudança de planos, e é isso que nós queremos estar focalizando nesta manhã, assim. O que que leva Deus a mudar de planos? Né? Nós vamos fazer algumas perguntas possíveis, algumas não são possíveis. Existem perguntas que nós fazemos que Deus não responde. Existem perguntas que nós vamos ter que fazer para Deus naquele dia. Né? Nós não temos respostas. Mas existem algumas perguntas que é interessante e é bom que nós façamos. E todo esse acontecimento, eu não posso voltar, se tem alguém aqui entrando na sequência agora, eu não posso voltar atrás para pegar todo o contexto. Mas esse acontecimento em que Deus mudou de planos levanta essas perguntas que nós queremos fazer aqui hoje. Primeiro, o que fez Deus mudar de plano? Que claramente foi uma mudança de planos. E se você lembra da história, se você tem acompanhado as aulas, você lembra que Deus tinha um plano realmente para o povo ficar no deserto por um tempo. Nós temos falado que Deus tem um plano. Não é sempre que as coisas não estão andando, que parece que Deus não responde a orações, que você está no deserto, que isso é uma desobediência, ou um pecado, ou um problema, né? Deus tem um plano para esse tipo de acontecimento na nossa vida. Mas existem também situações em que Deus nos coloca 38 anos, né, no caso aqui, 38 anos rodando no deserto e não era plano dele. Então é isso que nós queremos perguntar agora. Já fizemos bastante estudo sobre o deserto no plano de Deus. Agora, e o deserto fora do plano de Deus? Né? O deserto quando Deus não queria que fosse assim. Ou seja, Deus tinha um objetivo, um plano para o seu povo. De ficar um certo tempo ali, aquela aliança no Monte Sinai, todas as coisas que ele ensinou do deserto, mas chegou a hora, um ano e alguns meses depois de sair do Egito, chegou a hora de entrar na Terra Prometida. E Deus fez uma mudança de planos. E vocês estão com a Bíblia aberta em Números 14, vamos lembrar daquela palavra dura que Deus falou no versículo 34. Quando ele fala assim, segundo o número dos dias, Números 14, 34, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu desagrado, afastamento, a minha dízimo. Vocês têm o apartamento, né? Afastamento, desagrado, né? Oi? Ficar contra mim, né? Em inglês tem uma tradução que fala assim, ruptura de aliança, ou quebra de aliança, que talvez realmente não seja a tradução mais fiel, eu estava dando uma olhada, eu acho que a palavra significa mesmo afastamento, né? Desagrado é um pouquinho fraco, porque Deus não gostou, mas é mais do que isso. Deus não só não gostou, mas ele tomou uma medida séria. Durante todas as vezes que o povo de Israel murmurava, fazia coisas contrárias a Deus, todas as vezes Deus ficou chateado, não ficou aborrecido, né? Ele teve desagrado outras vezes na história. Então, isso aqui, qual que é a diferença aqui? Que ele não só teve desagrado, mas ele se afastou. Ele resolveu se afastar e na história que vem a seguir, durante 38 anos, no deserto, nós não temos registro de Deus falar. Alguma coisa, né, que Deus falou nos próximos capítulos, mas Deus não andou mais no meio do povo de Israel. Ele não, foram anos de silêncio. Nem sabemos o que aconteceu. Se não fosse Números 33, que tem uma relação de todos os pontos onde eles pararam, nós nem saberíamos por onde eles andaram. Porque a história para aqui. A história para e vai retomar, né, com exceção de capítulo 16 de Números, que vai falar sobre a rebelião de Coré, né, depois tem a vara de Arão, e depois, de repente, chegamos em Números 20, 38 anos depois. Então, praticamente não conta nada sobre esse período de 38 anos, completando os 40, de 38 anos no deserto. Então, Deus se afastou. Deus falou, perdoa o pecado, não vou destruí-los, mas eu também não vou mais andar no meio deles. E ele mudou de planos. Então, a minha pergunta hoje é, por que Deus mudou de plano? Então, aqui na sua primeira pergunta aqui, especificamente nesse caso, ele fala no versículo 22 desse capítulo, 14, 22. Ele fala, voltando aí no versículo 20, ele fala que ele perdoa, né, de acordo com a intercessão de Moisés, conforme a tua palavra lhe perdoei, porém tão certamente como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra, que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Então, uma das coisas é que nessa ocasião, né, eles tentaram Deus, eles falaram como eles tinham falado outras vezes. Eles já tinham falado, por que nós saímos do Egito? Acho que era melhor a gente ter ficado no Egito, era melhor ter morrido aqui mesmo. Né? Nós não vamos entrar na Terra Prometida para ser vítimas dos gigantes, era melhor ter ficado, vamos morrer, depois chamaram um capitão, vamos eleger um capitão para voltar para o Egito. Eles tinham feito coisas assim antes, só que, de acordo com a contagem de Deus, que a gente não consegue achar exatamente essas 10 vezes, ou é um número simbólico, mas, né, dá praticamente, se você contar, dá 8 ou 9 vezes, né, que a gente tem registrado. Mas Deus fala assim, 10 vezes eles me provaram. Então, uma das coisas que nós vemos aqui é que Deus é misericordioso, ele é longânimo, ele compreende a nossa fraqueza, mas existe um limite. E chega uma hora que Deus fala assim, chega, chega. Não vão, eles viram minha glória, fiz tantas e tantas coisas, perdoei vez após vez, dei outra chance, mas chega uma hora que Deus fala assim, chega. É uma coisa séria. Esse assunto todo, nós estamos até demorando um pouquinho nesse assunto, porque é um assunto sério e hoje eu quero que vocês vejam, porque existe às vezes assim, uma dificuldade em aplicar coisas do Velho Testamento. E podemos até dizer assim, não, mas era assim, porque no tempo da lei era mais duro, quem pecasse, quem transgredisse era até morto, e hoje não é bem assim. Né? Então, nós queremos fazer uma aplicação dentro da nova aliança. Será que existe esta seriedade ainda? Será que existe essa possibilidade de Deus também falar assim, chega? Quando que Deus fala chega? Quando que Deus muda de planos? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos examinar. Nós não devemos pular, né? Não é assim? A gente até pula certos capítulos. Né? Lê aquele negócio de novo, lê sobre Ananias, Safira, misericórdia. Né? Assim, a gente pula umas partes, assim, porque, né, na caixinha de promessas, assim, a gente só pega versículos bons, não é? Né? Uma vez alguém falou assim, você quer deixar Deus falar com você na Bíblia? Leia todos os versículos que você não sublinhou. Né? Vá lá na Bíblia e lê todas aquelas partes que você não grifou, porque a gente grifa aquilo assim que fala: eu estarei contigo, eu te perdoarei, Deus é misericórdia. A gente grifa tudo aquilo lá e a gente vai pulando as outras, né? Então, às vezes, para Deus falar com a gente tem que pegar as outras partes, né? Pegar uma outra parte da Bíblia que, né, Deus fala através de todas, ele fala através, né, da sua fidelidade, da sua misericórdia. Mas essas partes, o temor do Senhor é importante. Se nós estamos aqui no domingo de manhã para conhecer a Deus pela sua palavra, nós precisamos saber por quê. Por que que isso aconteceu? Porque, afinal de contas, eu também sou ou não sou um murmurador. Eu também sou uma pessoa que já viu várias vezes Deus agir, e quando Deus me coloca diante de uma prova, eu falo assim: Deus, Deus, o que está acontecendo? Que, né, onde que o senhor está? O senhor sumiu? A gente também volta a dizer: Deus, e ele disse: isso é provar a Deus. Nos desafios, nos momentos que parece que é impossível, a gente fala assim: Deus, me tira daqui, me leva de volta para onde é seguro. O povo queria deixar a visão da terra prometida, onde tinha gigantes, eles queriam voltar para o Egito, onde tinha escravidão, mas pelo menos tinha cebolas, carnes, comida garantida, tinha segurança. Eles achavam melhor a escravidão junto com a segurança, saber de onde vem a próxima refeição. E isso não é o caminho de Deus para nós. Então, a primeira razão porque Deus mudou de opinião, de plano, foi que eles provaram a Deus 10 vezes. Okay? A segunda razão, eu não vou tornar a ler, nós lemos domingo da última aula, em Salmo 78, 22, nós já vimos isso, né? Está registrado aí a referência. Na recontagem dessa história, no livro de Salmos, ele fala que eles não confiaram nele. Esse foi o grande pecado. O grande pecado do povo de Israel no deserto não foi de ter quebrado algum dos 10 mandamentos. O grande pecado foi de não ter confiado em Deus, não creram no Deus da sua salvação. Ok? Então, esses foram os pontos que nós já vimos em relação a esse acontecimento. Então, agora nós vamos passar por essa folha 33, né? Vão acompanhando comigo para a gente tirar algumas lições. Letra B. Esta mudança de planos quebrou alguma promessa anterior de Deus? É, quando Deus muda de plano, Deus, será que o que me surpreende, eu gostaria que vocês vissem, talvez vocês já viram esse aspecto, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho como Deus é grandioso. É uma coisa que a nossa mente natural não consegue entender. Mas vamos esticar um pouquinho. A gente não pode ter a presunção de achar que a nossa cabeça compreende Deus. Não podemos achar isso. Mas, às vezes, Deus, na sua infinidade, acima da nossa limitação humana, às vezes ele nos chama para, sabe, para subir um pouquinho mais, para ampliar a nossa visão, para pensar um pouquinho como ele pensa. Então, faz bem para a gente começar a sair da nossa cabeça tão pequenininha. Às vezes, as nossas brigas teológicas são tão limitadas, né? Deus, existe predestinação? Não existe? Como é que é? A pessoa aceita Jesus porque ela quis ou porque Deus quis? E, às vezes, a gente entra em umas brigas assim tão humanamente limitadas, e Deus quer que a gente veja a coisa um pouco mais do lado dele. Então, Deus tem uma capacidade incrível, uma coisa que nós não podemos imaginar como que ele faz isso, mas ele tem uma capacidade de mudar de planos e de não quebrar as suas promessas. Ele muda, ele fala assim: eu tinha um plano para vocês entrarem na terra prometida agora, eu vou mudar. Mas, em mudar, ele não contradiz nada do que ele falou anteriormente. E isso é tremendo. Ele não quebrou. Pense comigo. O que que Deus tinha falado com ele? O que que Deus prometeu lá no tempo de Abraão? Ele falou assim: olha, vocês, a sua descendência vai ficar 400 anos na terra do Egito, ele não falhou na hora certa, né? Inclusive em Êxodo 12 fala assim, naquele mesmo dia. Nós não temos como conferir isso, mas até a ideia é que Deus cumpriu. Eu gosto de pensar que Deus, embora ele pense assim, em calendário de uma forma diferente, e ele deixou a gente bem confuso, né? Porque ninguém sabe quando que é o ano 2000 certinho, né? Jesus nasceu, não sabe se é 4 anos, 5 anos, né? Ninguém tem o calendário certinho, tem muitos estudos, tem muitas ideias, mas ninguém pode provar exatamente. Ele deixa até a gente confusa, porque ele quer, né? Esses segredos estão nas mãos dele, mas Deus tem a sua maneira certinho, e ele observa o calendário, ele tem momentos no plano dele. Mas ao mesmo tempo que ele tem esses momentos, ele tem também uma dependência, ele trabalha com os homens, ele procura desenvolver seu plano, e quando o homem não corresponde, ele tem que esperar mais um pouquinho. É por isso que a Bíblia é fascinante. Você estuda a cronologia, você estuda a sequência das coisas, você vê que Deus faz as coisas acontecer na hora exata, mas ao mesmo tempo tem planos dele que deveria ter acontecido mais rápido e não acontecem porque nós não correspondemos. Então, por isso, né, a gente fica assim, até meio perplexo diante da coisa tão perfeita que Deus faz, mas também através do seu relacionamento com o homem, Deus, o próprio Deus, ele tem que ficar esperando. Era hora, Deus falou assim, é hora de entrar na terra prometida. Depois Deus tem que esperar mais 38 anos. Você pode pensar, não, para Deus esperar é fácil. Eu como falei outro dia, quando a gente entra numa contenda com Deus, Deus tem o tempo do lado dele, né? Né? A gente não tem esse tempo. Se a gente não entrar no plano de Deus, nós podemos perder na nossa vida. É verdade ou não é? É isso que mostra. A geração que saiu do Egito, eles não tinham esses 38 anos para perder. Eles não tinham. Deus tem, Deus pode esperar. Mas tem um aspecto que para Deus esperar, embora ele esteja numa outra dimensão, fora do tempo, mas ele também sofre. Ele sofre com essa espera, com essa necessidade de esperar com que haja uma correspondência. Então, Deus tem o tempo do lado dele, mas ele não falhou. Então, nessa mudança de planos, ele não mudou o que ele tinha prometido para Moisés, ele não mudou o que ele tinha prometido para Abraão, ele não quebrou nenhuma das suas promessas anteriores. Então, letra B, a resposta é não. Deus mudou os seus planos, mas na sua mudança de planos, ele não foi infiel por nenhum momento a nenhuma das promessas que ele tinha feito anteriormente. E letra C, essa pergunta que nós estamos fazendo. Como Deus pode ser justo e castigar o pecado dos que não creem sem ser infiel às suas promessas ou ao seu plano? É mais ou menos a ideia seguinte. Deus não fez uma aliança com Abraão? Quem está acompanhando as aulas desde lá ou conhece a história, né? Deus não fez uma aliança com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, mas ele fez, ele chegou, nós vimos até a progressão quando nós estávamos estudando isso, que Deus fez uma promessa, depois a promessa virou, agora eu quero ver quem lembra, né? Um ano, né? Deus fez uma promessa, a promessa para Abraão virou o quê? Aliança, e a aliança virou juramento. Olha, o pessoal tá, né? Deus fez um juramento. Esse juramento não tem como voltar atrás mais. Você fala assim, mas quando Deus faz uma promessa, pode voltar atrás? É, porque ela não foi selada. A promessa é condicional. Então, a promessa, nós vamos ver um exemplo aqui hoje ainda, de uma promessa que depois não foi concretizada porque não houve essa correspondência. Isso acontece. Então, a promessa está ali, mas existe uma condição. Se não forem cumpridas as condições, Deus também não está obrigado. Mas Deus fez uma promessa, Abraão correspondeu, virou uma aliança, a aliança virou um juramento. Quando chega ao ponto de juramento, não tem mais retorno. Deus jurou, como diz no livro de Hebreus, como não tinha outro superior a ele, ele jurou por si mesmo. Quando Abraão ofereceu Isaac, Deus bradou do céu, Deus jurou por si mesmo e falou assim: olha, agora não tem mais retorno. A sua descendência. Então agora Deus tem um compromisso com a descendência de Abraão. Só que essa descendência de Abraão também precisa corresponder a Deus. Como é que Deus vai trabalhar com a descendência de Abraão, que está aqui em Números 14? Esta é a descendência de Abraão. Como é que ele vai trabalhar com essa descendência se eles não são fiéis? Esta é a perfeição de Deus. A Bíblia inteira nos conta como Deus trabalhou na história e como Deus está trabalhando hoje. Nós temos uma vantagem tremenda. Nós estamos no finalzinho desse século, desse milênio. Estamos vendo promessas que Deus fez para Abraão, para sua descendência literal, física, sendo cumpridas, coisas que há 100 anos atrás ninguém poderia sonhar. De que os judeus estariam na sua própria terra. Coisas que ninguém... Você podia falar assim, olha, está aqui e tal, mas deve ter um outro cumprimento. A gente tem uma forma, assim, às vezes, de espiritualizar as coisas. Né? Ah, sim, né? Deus falou isso, mas é a igreja. Agora é tudo espiritual. Não, Deus deu a terra para Abraão e a sua descendência e ele está cumprindo as suas promessas. Ele cumpre. Só que ele também não é infiel, ou melhor, ele não é injusto. Lembra a revelação da glória de Deus a Moisés? Uma das coisas que também a gente não gosta de falar, de tocar muito, é que ele perdoa, mas o que mais que ele faz? Ele não inocenta o culpado. Ele é justo. Ele não tolera. E quando a situação chega nesse ponto, ele tem que tomar uma atitude. Então, Deus, como que Deus pode fazer isso? Como que Deus pode ser fiel às suas promessas a Abraão, ao seu juramento e também não deixar passar? Então, nós colocamos aqui duas respostas, duas explicações dentro desta pergunta. Primeiro, o que ele faz? Ele espera uma outra geração. Vamos ver alguns outros exemplos na Bíblia? Aqui está claro, né? Aquela geração que saiu do Egito, né, não iria entrar na Terra Prometida. Mas para Deus ser fiel, a sua promessa, ele diz, mas os seus filhos vão entrar. Então, manteve a promessa para outra geração. E é isso repete vez após vez no Velho Testamento. Nós poderíamos, é só falando por cima, no livro de Juízes, no livro de Juízes, nós temos uma porção de gerações que Deus teve que esperar. O povo servia a Deus por um tempo, depois afastava-se de Deus. Deus entregava para os outros povos, para serem oprimidos por outros povos. Deus ficava esperando. Você pode ler no livro de Juízes. Às vezes era 40 anos, às vezes era 20 anos, às vezes era mais tempo ainda. Deus ficava esperando uma geração se arrepender e voltar para Deus. Deus não abandonava a nação, mas ele esperava uma geração. No tempo dos reis, nós temos a mesma coisa. Né? Especificamente, nós podemos lembrar, nós vamos falar dele depois, nós temos a época do rei Saul. Deus ficou esperando, porque não era aquilo que ele queria. No rei Saul e no povo, ele não... Então, Deus espera. Como que Deus faz? Ele espera uma geração. Um outro exemplo, o cativeiro de Babilônia. Deus esperou 70 anos. Então, Deus espera. A história da igreja, você pode mostrar a mesma coisa. Será que era a vontade de Deus que passássemos 2.000 anos desde a primeira igreja até agora? Não era esse o plano de Deus. A gente pode falar assim, não, os apóstolos, se você ler as cartas, né, Tessalonicenses, Pedro, nas cartas, né, no Novo Testamento, eles todos, os apóstolos, os homens que andaram com Jesus, os homens que tiveram revelação de Jesus, eles falavam: está na hora, preparem-se, Jesus já vai voltar. Será que Deus queria que demorasse tanto tempo assim? E você começa a estudar a história da igreja, você vê que realmente havia muitos momentos em que parecia que Deus ia mover na terra, parecia que realmente as coisas iam andar. O povo se afastava, se esfriava, deixava o verdadeiro Deus, né? Ficava com a tradição, ficava com a instituição, e Deus ficava lá esperando de novo. E quem tem a folha 32, né? Nós perguntamos isso no final da folha, lembram? Será que Deus tem tempo agora para esperar uma outra geração? Bom, Deus não sei, eu sei que nós não temos. Nós não temos, né? Se Deus vai ter que esperar outra geração, nós vamos perder. Né? Eu não sei como que está o relógio de Deus, né? Aquela parte que só cabe a Deus entender como que ele trabalha com as pessoas, como que ele age, mas Deus tem feito isso muitas e muitas vezes, e é hora agora da gente pensar. O que que Deus está fazendo na minha geração e se eu estou correspondendo ou não? A gente tem falado sobre o desafio, ok? Então, esses são alguns exemplos, sim, de muitas que tem na Bíblia e na história da igreja de que Deus vai esperando uma outra geração se arrepender e voltar a Ele. E outra coisa que está ligada é que Deus trabalha com o remanescente. Isso aqui nós vamos ler. Uma ou duas passagens rapidamente. Vamos ler em Esdras, livro de Esdras. Isso é um tema na Bíblia. Nós vamos estar falando sobre isso mais em outra ocasião, mas é importante a gente ver essa ideia do remanescente. O que que é o remanescente? Esdras, capítulo 9. O livro de Esdras foi depois do cativeiro na Babilônia. Então, nós estamos aqui, Esdras, orando, em Esdras capítulo 9, versículo 8. E agora, por um pequeno momento, deixa eu voltar um pouquinho para vocês, senão não vai ficar muito claro. Versículo 6, ele está orando, né, diante de Deus. E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Por causa das nossas iniquidades, somos entregues, nós e nossos reis e nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras. À espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. Porque assim como 10 vezes no deserto eles provocaram Deus, e aí Deus falou: chega. Lá na terra prometida, né, pulando para frente na história, o povo provocou geração após geração, geração após geração. Deus mandava profetas, Deus mandava se arrepender, eles foram, Deus foi perdoando, Deus foi perdoando, às vezes levantava um rei e trazia o povo de volta para Deus, mas daí a pouco eles se afastavam de novo. Chegou uma hora que Deus também falou: basta. Tirou o povo da terra prometida e pôs no cativeiro em Babilônia. Então é isso que ele está falando aqui. Nós passamos por tudo isso por causa da nossa infidelidade. Agora, versículo 8. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Isso é o remanescente. Se você estuda, né, na sequência da história da Bíblia, você vê que, eu não sei os números, mas milhares e milhares de judeus foram levados para o cativeiro. Na volta, uma fração, um número muito pequeno, em relação aos que saíram, voltou. Então, o remanescente, algumas traduções falam restante. Tá? Mais uma passagem no livro de Isaías. Isso fala muito nos profetas. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 20. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado, escapado do quê? Do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Existe um grande povo. Todos são povo de Deus. Mas quando o povo não é fiel, não confia, não abre o coração para Deus, Deus envia juízo. Naquele tempo era um juízo físico, literal. Outra nação vinha, ou eles eram levados cativeiro. Né? Hoje, muitas vezes, é o afastamento de Deus. Deus retira muitas pessoas, né? Como na parábola de Jesus, muitos peixes entram na rede, mas nem todos são recolhidos. Então ele fala, os restantes de Israel, os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó, porque ainda que teu povo, olha só, ainda que teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Então, é uma entre muitas e muitas passagens, é uma coisa que passa pela Bíblia inteira. Então, Deus, lembra que nós estamos falando? Como é que Deus promete para Abraão, os seus descendentes, mas depois os descendentes não são fiéis a Deus, como é que Deus faz? Então, primeiro, ele espera uma outra geração. Mas também não é a geração inteira. Ele vai trabalhar com o remanescente. Ou seja, de toda essa areia, ele prometeu para Abraão, sua descendência vai ser como areia na praia do mar, não é? Ele fez essa promessa, mas nem todos, nem toda a descendência, nem todos esses grãos de areia vão fazer parte do verdadeiro povo de Deus. Agora, nós estamos falando de Israel natural, daqui a pouco nós vamos chegar na igreja. Vocês podem pensar, ah, então significa que hoje nem todos os judeus e também quantos foram, né, quantos passaram pelo juízo de Deus, isso que aconteceu na Segunda Guerra, na Alemanha, com aqueles campos de extermínio e tudo, isso é uma das coisas que aconteceu na história. Se você estuda a história dos judeus, isso é uma das vezes, talvez a pior, talvez a mais terrível, mais assombrosa, mas em muitas e muitas vezes o povo natural de Deus passou por essas situações e Deus está apurando o remanescente. Mas isso é uma figura, isso também vale para a igreja. Nós também podemos falar, o povo de Deus sobre a face da terra é como areia na praia do mar, mas quantos fazem parte do verdadeiro povo de Deus? Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender como que Deus trata. Como que Deus tratou naquela época? O que que ele quer que nós aprendamos hoje? Nós lemos na última aula, Hebreus 3, Hebreus 4, onde ele fala que existe um descanso, existe um repouso, existe uma herança que nós, como igreja, não herdamos ainda. E não é porque nós falamos, aceitei Jesus no coração e vou para o céu, que a história está terminada. E ele fala, vamos tomar cuidado. Então vamos adiante aqui. Então ele espera uma outra geração e ele trabalha com o remanescente. Letra D. Quais são alguns outros exemplos de Deus mudar de plano? Nós podemos tomar muito tempo, mas se você está anotando, só marque aí. O primeiro grande exemplo de Deus mudar de plano foi no Jardim do Éden, não foi? Né? Deus criou o homem, em Gênesis 1, ele deu um plano, porque, né, ele fez uma promessa né? Esse homem criado à minha imagem vai dominar toda a terra, todas as formas de vida. Quando o homem pecou, Deus teria direito. Deus poderia ter sido justo, por isso que Deus é justo, mas ele também é misericordioso. Porque Deus poderia ser justo e acabar com o homem. Ali mesmo, acabou, não deu certo. Mas Deus não é assim, e isso nos dá uma segurança tão grande com Deus, que Deus nunca quebra as suas promessas, e não só isso, ele nunca se desvia do seu propósito. Você não acha maravilhoso servir um Deus que nunca desvia do seu propósito? Agora você pode falar, mas onde que eu fico nisso? Calma, nós vamos chegar lá. Será que Deus nunca vai deixar eu sair? Aí é outra questão. Aliás, é a última pergunta dessa folha, né? A última pergunta da folha passada, se Deus tem tempo para esperar uma outra geração. A última pergunta dessa folha é, o plano de Deus vai dar certo. Agora, você vai estar nele? Né? Você vai estar nesse plano? Isso não é garantido. Né? Essa é a nossa correspondência. Então, alguns exemplos de Deus mudar de plano. Deus tinha um plano para Adão e Eva. Ele teve que mudar o seu plano por causa do pecado. Não posso entrar em pormenores, são coisas assim profundas para a gente pensar. Né? Mas com Adão e Eva, ele teve que mudar. E lembra como existem sempre nessas histórias, existe às vezes uma frase, um versículo, que é o centro. Lembra quando Deus expulsou os dois do Jardim do Éden e tinha uma chama flamejante? Ele faz uma pergunta que não termina. Você lembra disso? Tem uma pergunta no final de Gênesis 3 que ele não responde a pergunta. Ele falou assim, ele expulsou os dois do Jardim do Éden, colocou um querubim ali e falou assim, para que não aconteça que o homem volte e participe, coma, da árvore da vida e viva para sempre. Ele não termina a frase. Porque a gente não sabe, sim, a gente só está reticências. Né? O que vai acontecer se o homem, no estado de pecado, come da árvore da vida? Então, Deus teve que mudar de plano. O plano dele era que a árvore da vida fosse ali no jardim, que o homem pudesse comer. Era ali a sua ligação com Deus. Mas ele teve que mudar de plano. Adão e Eva. Segunda vez que nós vemos Deus mudando, um outro caso, né, que nós vemos Deus mudando de plano, foi nos dias de Noé, onde nós temos aquela palavra forte, que Deus usa a palavra, se arrependeu. Deus ficou tão irado, né? Tão descontente com a situação do homem, que fala assim, que ele até se arrependeu de ter feito o homem. Então ele também teve que fazer uma mudança de planos nos dias de Noé. Ok, agora eu quero que vocês abram comigo nesse terceiro caso, em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. O livro de Samuel, vocês devem lembrar, começa com a história do menino Samuel. E ali ele estava junto com o sacerdote Eli. E aqui no capítulo 2, antes mesmo de Deus falar com Samuel, ele vai falar no capítulo 3. Mas no capítulo 2, Deus enviou um profeta para falar com Eli. Por que que ele foi falar com Eli? Qual era o grande problema de Eli? Se você vê a vida de Eli, ele era um homem, sacerdote, né? Ele era um homem piedoso, um homem que servia a Deus, mas teve um problema na vida dele que causou uma mudança de planos de Deus. Esse aqui é forte. Esse aqui até faz a gente ficar meio, né? Vamos ler aqui. 1 Samuel 2:27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Quem que é o pai dele? Pai ascendente, sim. Eli, como sacerdote, ele é filho de quem? Arão. Arão, tá? Ele é descendente de Arão, irmão de Moisés. Deus escolheu Arão para ser sacerdote, né? Então, eu me manifestei, né, à casa de teu pai. Versículo 28. Eu o escolhi, escolhi Arão, dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim. Dê à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por quê? Pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada. Por que ele está falando isso com Eli? Eli não era um homem impiedoso, não era um homem que desprezava. Por que ele está falando isso? Por causa dos filhos. Olha a seriedade. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim. Ele deixou o sentimento na... Olha, isso aqui é duro. Porque Eli não aprovava. Você, não vamos ler todas as passagens, mas a Bíblia fala que Eli repreendia os filhos. Ele não falava, tá certo, tudo bem. Ele repreendia. Mas ele honrava mais os filhos do que a Deus, ou seja, ele deixava eles continuarem como sacerdotes. Ele tinha que ter tomado uma atitude séria. Ele tinha que ter falado, vocês não são mais sacerdotes. Ele tinha que ter tomado uma posição séria, porque isso é de Deus. E importa mais eu estar de bem. Olha, isso aqui é perigoso. Alguém pode interpretar isso totalmente errado, tá? O que eu estou falando. Mas importa mais eu estar de bem com Deus do que de bem com esposa, ou filhos, ou marido, ou pai, ou mãe, ou seja, quem for. Agora, isso não é uma desculpa que muitos evangélicos tomam para cortar relações com os parentes porque eles não são crentes evangélicos e não querem ouvir o evangelho. Isso é errado. Isso não é. Eu não estou falando nada sobre isso. Eu estou falando sobre uma coisa que impede a obediência ao plano de Deus. Ninguém pode entrar entre você e o plano que Deus tem para a sua vida. Isso que é importante. Deus não falou com ele para, né, assim, para não considerar mais os filhos como filhos dele. Ele não podia ter deixado os filhos continuar no sacerdócio, porque a Bíblia fala sobre o que eles faziam, coisas terríveis que eles faziam na frente do tabernáculo da casa de Deus. Então, por que vocês pisaram? Agora, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, olha, isso aqui é sério. Na verdade, Deus está falando, eu tinha falado, Deus tinha falado, que a tua casa, a casa de Arão, e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desprezados. Deus pode mudar de planos? Deus pode mudar. Deus tinha falado. Rapidamente, vamos comer. Eu só quero que vocês peguem essa visão. 1 Samuel ainda, capítulo 13, um outro caso. Procurem lembrar da história, que eu não tenho muito tempo para entrar muito no contexto, tá? Agora estamos falando sobre Saul, o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 13. Deus deu uma ordem para ele através do profeta Samuel. Ele não obedeceu a ordem e no versículo 13 diz o seguinte, 13:13. Então disse Samuel a Saul, procedeste nesseamente. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado. Deus queria confirmar, Deus tinha um plano. Quando ele chamou Saul, tudo bem, eu acho que a gente pode até falar, Deus permitiu que chamasse Saul, ele era mais alto, ele era mais aparente, Deus quis fazer um contraste entre Saul e Davi. Nós podemos olhar desse ponto de vista. Deus permitiu que chamasse, que escolhesse para rei primeiro um homem segundo o conceito dos homens, para depois escolher um homem segundo o coração de Deus. Um homem que não tinha aparência, era o menor dos irmãos dele, era o menos aparente, era o menos visível, etc. Mas aqui, eu não estou indo além do que está escrito aqui. Samuel disse da parte de Deus que Deus estaria pronto para confirmar o reino a Saul e a sua descendência. Houve ou não houve uma mudança de planos? Deus tinha um plano. Como Deus vai escolher um homem e não tinha plano para ele? Claro que tinha. Deus tinha um plano. Deus queria. Mas Deus mudou de planos. Agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então Deus também mudou de planos. Agora eu quero que vocês vão comigo para o Novo Testamento. No livro de Romanos. Romanos capítulo 11. Aqui também não posso ler toda essa passagem, é fundamental. Se você quer entender alguma coisa sobre Israel e a igreja, você tem que ler Romanos 9, 10 e 11. Isso é chave. Não tem uma verdadeira compreensão do plano de Deus envolvendo judeus e a igreja, sem entender isso aqui é fundamental. Existem outras passagens que ajudam, mas isso aqui é um discurso, é um tratado, ele explica passo por passo. E se você realmente acompanhar a lógica aqui, não tem como você chegar a outra conclusão. Então, mas eu não tenho tempo para entrar em tudo isso, eu só quero que vocês vejam que ele está falando agora na nova aliança a respeito de Deus também ter mudado de plano. Agora você vai perguntar, Deus não tinha um plano para incluir os gentios, nós? Deus tinha ou não tinha um plano para isso? Lá no começo, você acha que Deus tinha? Ou Deus só queria os judeus? O resto do mundo não interessa para Deus. Pode ir para o inferno, não interessa. Só quero os judeus. Ou qual era a promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias. Ah, até nós aqui, né? Então, todas as famílias da terra, Deus sempre tinha um plano. Agora, a maneira como Deus executa o seu plano, às vezes tem que mudar por causa do nosso pecado. Então, ele fala, Deus, Romanos 11, versículo 1, porventura, rejeitou Deus, o seu povo? É uma sequência, eu não posso voltar, mas no capítulo 10 ele mostra que eles rejeitaram. Rejeitaram. Israel não quis. Rejeitaram o plano de Deus. Portanto, Deus rejeitou seu povo. Foi uma mudança de planos. Mas como Deus pode rejeitar o povo? Ele não prometeu para Abraão? Ele não prometeu para Abraão? Agora veja aqui. Porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Deus não pode rejeitar seu povo. Porque também eu sou israelita. Então, o que nós já temos aqui? Um remanescente. Paulo e os outros judeus que aceitaram Jesus naquela época, eles eram remanescentes. Mas Deus tinha mais alguma coisa além de remanescente. Ok. Deixa eu pular aqui um pouquinho para frente, porque eu quero que vocês só entendam aqui. Versículo 11. 11:11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns dele. 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, agora ele está falando sobre uma árvore, né? Ele começa a usar a figura de uma árvore. Quem seria a raiz do povo judeu? Quem é a raiz? Por onde começou? Por onde começou na história? Abraão. Abraão, Isaac e Jacó são a raiz. A raiz, eles formam, então, da raiz surge o quê? Qual parte da árvore aqui? O tronco. E do tronco nós temos os ramos, os galhos. Então, agora ele vai falar, versículo 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, vocês estão, acompanha a figura. Então, tem Abraão, Isaac e Jacó, o tronco, o plano de Deus. Agora, nós temos, na época da Nova Aliança, alguns ramos, ou praticamente todos os ramos dos judeus, vão ser cortados, porque eles rejeitaram Jesus. E o que aconteceu? Tu sendo, algumas traduções acho que falam oliveira brava, né? A minha fala zambujeiro, nem sei o que é isso, né? Mas é uma oliveira brava, né? Uma árvore que não tem uma raça apurada, né? Uma oliveira brava. Foste enxertado. Compreendem? Você não cortou o tronco, você não cortou a raiz. Você cortou os galhos e enxertou galhos da oliveira brava, os gentios. Nós fomos enxertados aonde, irmãos? Na oliveira verdadeira que vem de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não tem duas raízes, Deus não tem dois troncos, Deus tem um plano e um povo. E nesta época que Paulo está falando, ele falou assim, olha, os ramos dos judeus foram cortados e entrou no seu lugar os ramos. E em Gálatas nós aprendemos que todos os que creem são descendentes de Abraão. Todos nós que cremos nos tornamos, pela fé, descendentes de Abraão, porque nós somos enxertados na mesma raiz, no mesmo tronco. Então, nós somos feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Agora que chegou a nossa hora, igreja do século 20, século 21, que está entrando, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Deus gostou mais de mim do que dos judeus. Eles foram rebeldes, eles foram, né? Eles rejeitaram o plano de Deus. Deus me recolheu e me colocou na oliveira. Está bem. Pela sua incredulidade, foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus... Se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Deus pode mudar de plano? Deus pode tirar galhos da árvore? Ele não vai tirar a raiz, amém, irmãos? Ele não vai tirar a raiz. Mas ele pode tirar galhos? Pode. Ele pode tirar? Ele pode esperar uma outra geração? Ele pode tirar nós e implantar outro? Olha, no nosso mundo espiritual de hoje, os países que mais foram considerados como estandarte, baluarte do evangelho, hoje são países da Europa, países que mandaram missionários pelo mundo inteiro, são países praticamente ateus. Isso está acontecendo entre uma nação e outra. Deus está abrindo as portas aqui no Brasil e outros países também. É um exemplo disso. Deus viu soberba. Nós somos, você vai ali naquelas coisas assim bonitas, templos bonitos, povo que tem uma tradição de centenas e centenas de anos. Mas e se tiver um coração que não está pronto para ouvir de Deus hoje? O que vai acontecer? O que está acontecendo? E o que pode acontecer conosco também? Teme! Teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade, como no livro de Hebreus, se... A gente não quer o se. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ah, os judeus podem ser novamente enxertados. Se Deus podia pegar um ramo de oliveira brava e colocar na raiz, quanto mais Deus pode pegar aqueles ramos de oliveira mesmo que estão ali aguardando arrependimento, ele pode trazer de volta e enxertar de novo na raiz. Então, ele fala, eles serão enxertados porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E nós estamos começando a ver isso hoje. Tem judeus voltando para os caminhos de Deus, tem judeus formando grupos em Israel, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, aqui no Brasil tem. Tem judeus voltando a adorar o verdadeiro Messias. Deus está enxertando de novo. Tem o remanescente. O remanescente volta. Deus está sendo fiel ao seu povo. Ele está sendo justo. Ele não deixa passar. Ele está sendo justo e, ao mesmo tempo, fiel às promessas com Abraão. Versículo 24. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel. O que é todo Israel? Israel natural e Israel espiritual. Deus vai juntar tudo e formar um só. Mas aqui é um grande assunto, né, um grande tema. Existem muitas ideias divergentes quando você entra na parte de escatologia. Não quero entrar nisso agora, só quero entrar na parte do plano de Deus. Que Deus é tão tremendo que ele pode mudar de planos, ele pode castigar a incredulidade e não ser infiel às suas promessas. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso, mas ao mesmo tempo, né, é algo sério. Né? Na aula que vem, nós vamos estar falando mais sobre esta seriedade em relação às nossas vidas. Né? Nós vamos voltar para o livro de Hebreus na semana que vem e vamos ver isso aí. Deus muda de planos, né, de acordo com a nossa correspondência a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o teu plano realmente é tremendo e nós estamos diante de ti, Senhor, em reverência e grande admiração, em temor a ti, Senhor. Porque, por um lado, é uma misericórdia tão grande o Senhor ter tomado as nossas vidas e ter nos enxertado nesta raiz que vem desde Abraão. Ó Jesus, como tu foste benigno e misericordioso para conosco. Ó Deus, mas por outro lado, ó Deus, tu esperas desta oliveira, tu esperas fruto, tu esperas que nós entremos no teu plano, não no nosso, Senhor. E que nesta manhã, de alguma maneira, nossos olhos possam estar abrindo para ver que o Senhor tem uma grande coisa para terminar na terra e o Senhor precisa de um povo que não espere a próxima geração, mas um povo que possa levantar e dizer, Deus, eis-nos aqui, dá-nos os gigantes, dá-nos a graça de entrar na terra prometida e cumprir a tua vontade dentro da nossa geração. Em nome de Jesus. Amém.